agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um De Papo pro Ar com você nesta sexta-feira. Vamos juntos, sempre trazendo aqui boas surpresas. E eu tenho a grata alegria de estar na presença da cantora, compositora Ana Egito. É uma artista com trajetória internacional. Vamos conhecer um pouquinho da Ana, que ela vem trazendo aí um expresso recheado de grandes composições, apresentação única em São Paulo, no dia 7. Vamos conversar, saber mais desse repertório, entender esse show com a Ana Egito, ela que estará homenageando aí grandes nomes pertencentes ao Clube da Esquina. Ana, que alegria falar com você, seja bem-vinda à Rádio USP.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na Rádio USP, uma rádio bastante importante, né? Principalmente para o pessoal de São Paulo, para ficar antenada, né, em tudo que acontece em Sampa, essa terra gigante. Prazer é todo meu.
Ana, amanhã, então, você estará no palco aqui em São Paulo, apresentação única no Teatro Raul Cortez, trazendo aí releituras, um repertório recheado de sucessos que marcaram a nossa música. Por que Clube da Esquina?
Bom, vamos lá. O Brasil é o maior celeiro musical do planeta. E a gente não pode esquecer isso, né? Nós temos uma vasta literatura, um vasto, enfim, somos um fenômeno, né, de ritmos, de sons, de melodias. E o Clube da Esquina é uma página da história considerável, né? Uma das mais belas páginas de história, que trouxe compositores como Milton Nascimento, Beto Guedes, Loi, Márcio Borges, Telo Borges, Flávio Venturini, enfim, uma gama de compositores que, durante um certo período, compuseram músicas em Minas Gerais, né, onde foi intitulado Clube da Esquina, porque era a esquina, né, do Clube da Esquina. E esse repertório é um repertório que sempre se atualiza, né? É um repertório, são músicas imortais, né? Músicas que fazem parte dessa riqueza que o Brasil tem dentro da nossa cultura. Então, a gente precisa incentivar jovens, novas gerações, a conhecerem essas grandes obras, esses grandes movimentos, né? O que aconteceu da década de... Enfim, desde o início, né, da MPB, que faz cento e poucos anos, mas o Clube da Esquina em si é uma página importante, principalmente nesse momento, né, que a gente está passando, de tantas, né, adversidades, de tantas incertezas. Então, eu acho que é importante. Eu, como trabalho com projetos só de música brasileira, resolvi, pós-pandemia, trazer o Clube da Esquina justamente por reconhecer as melodias, a história mesmo do Clube da Esquina.
Porque vocês não sabem do lixo ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental, não precisa medo não.
Que bacana, é muito interessante isso. É um grupo de amigos que deu certo, contagiou não somente eles, mas todo o país, né? E eles, sim, fizeram história. Inclusive, a inspiração deles era o grupo Beatles. Inclusive, tem, sim, aí uma das músicas... que é uma carta direcionada justamente para Lennon McCartney, tornou-se aí um sucesso, E essa foi a inspiração para o grupo se unir e fazer o que fizeram.
Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber.
E a sua inspiração, Ana? Como foi a sua caminhada na música? Conta pra gente como surgiu a música na sua vida ou você surgiu na música? Como? Conta pra gente.
Bom, eu desde criança, eu, aos 4 anos de idade, eu ficava, morava num sobrado de frente a uma avenida onde passava o tráfego de quem ia e voltava para a praia. Né? Uhum. Então, eu tinha minha mãe tinha uma enceradeira, eu botava a enceradeira justamente no peitoral do sobrado e ficava cantando Luzes para Drapo, da Rita Lee. Ali, o pessoal que ia e voltava da praia via uma pirralha no sobrado cantando no carro de uma enceradeira. Então, aquilo ali já foi um prenúncio, né?
Eu hoje represento a loucura, mas o que você quiser, tudo que você vê sai da boca de uma grande mulher.
Não, isso vai acontecer. Mais tarde, eu visitava a Conservatória, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Minha avó tinha uma casa lá, eu ia muito para lá, e lá tinha a casa do Seresteiro. Então lá já veio essa influência, porque o conservatório é muito próximo à Barra do Piraí, Volta Redonda, enfim. E eles eram um grupo de violeiros, que tem a casa do violeiro, e ali eu comecei a aprender a vocalizar. É uma coisa natural, instintiva, mas que eu fui começando a perceber ali. Mais tarde eu encontrei Von Cury, numa casa que ele tinha aqui no Rio de Janeiro, no Leblon. E ele que me descobriu, falou, você é cantora, você é artista, vamos lá, vamos dar início a essa carreira. Então foi ele o precursor, né? Foi ele que me levou para o Chacrinha, e foi o último programa, o Cassino do Chacrinha, exibido. Eu fui convidada para fazer a caravana do Chacrinha, mas infelizmente o Chacrinha veio a falecer, e a caravana não foi para frente, né? Foi interrompido tanto o programa quanto a caravana. De lá para cá, eu fui trabalhando com bandas de baile, depois fui para a Alemanha, representando a música brasileira no Tropical Island, em Berlim. Por lá fiquei um ano, e quando voltei com essa ideia. Não, eu quero... Já que esse é o meu ofício, eu escolhi a arte da música como meu ofício, então eu tenho que fazer por onde merecer que tanta coisa que eu recebo e que eu recebi e recebo até hoje. Né? Então, a partir daí, eu voltei para o Brasil trabalhando, fazendo projetos de música brasileira, para apresentar música brasileira para o mundo, né? Não só para o meu município, para o meu estado, mas para outros estados e para fora do país, sim, porque nós temos essa consideração muito grande lá fora. A música brasileira é muito respeitada lá fora. E uma curiosidade que, quando eu viajei para a Alemanha, estávamos todos muito cansados, um voo muito longo, e nós chegamos no aeroporto, fomos direto para o domo, já para deixar as bagagens e ir para o palco. Então, eu cantei Travessia, foi a primeira música que eu cantei. Muitos músicos se emocionaram, choraram assim como eu, porque ali nós entendemos que estávamos longe de casa, uma cultura totalmente diferente, sem saber, né, exatamente o que ia acontecer. Então, ali foi a primeira saudade sentida que nós tivemos, justamente com a Travessia, do Milton Nascimento e Fernando Brown.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto.
muito tenho pra falar.
Que linda história, que linda história. Bom, você foi descoberta aí por um dos artistas mais completos da história do nosso país, que é o Ivon Cury, dono Sim. de uma voz maravilhosa, um belo ator, interpretações Sim. únicas aí, tanto no campo de minisséries, filmes, também no campo cômico, né? Quem não se lembra Sim. dele na escolinha do professor Raimundo?
Vontade de ver de novo, alguém sabe, chamou saudade. Pois bem, se isto é verdade, sinto saudades da minha cidade.
Caxambu, caxambu, caxambu.
Quando adormece nas noites claras de lua.
E você também pisou no palco do grande saudoso Chacrinha. Que honra! Eu imagino a sua emoção ali antes de entrar no palco do Chacrinha, né, Ana?
Tem uma curiosidade também. Chacrinha era um programa maravilhoso, né? Porque Chacrinha era também único, né? Um personagem, né, da história da cultura brasileira, enfim. E ele, no programa dele, os calouros ficavam num corredor, num túnel, esperando para serem apresentados. Então havia um cronograma, primeiro, segundo a se apresentar, terceiro assim por diante. E eu era a terceira caloura a se apresentar. Primeiro foi se apresentar, de repente me deram um empurrão. Aí eu fui descobrir que não havia nenhum cronograma de apresentação. Vai a fulana, era proposital para o calouro já entrar correndo, balançando, quase caindo no palco. Aquilo já era um gatilho do Chacrinha, né? Então, assim, tudo no Chacrinha era muito leve, muito leve. A gente esquecia, de repente, que estava num palco, sendo que estava sendo passado para o Brasil inteiro, né? Um programa de grande audiência. E foi foi um prazer, foi uma honra para mim poder participar desse programa, que faz parte, sim, como tantos outros, como Hebe Camargo, Silvio Santos, são personalidades, né, que imortais, né, que muitas gerações ainda vão conhecer.
Ah, então, com
foi
certeza.
Um prazer enorme.
Que maravilha. E por que você resolveu ficar um tempo fora do país?
Olha, na realidade, eu recebi a visita de um amigo em casa, de um músico. Olha, eu vou viajar, vou para Berlim, há um grupo que para inaugurar um domo na Alemanha e tal. E eu vim me despedir, né? Amigos, né? A gente fica muito tempo fora, então a gente vai, procura um amigo que se despede. Aí eu falei, olha, eu vou com você. Coincidentemente, a cantora resolveu não mais viajar. Foi aí que eu entrei, né? Foi na companhia do Jaime Arocha, porque era um grupo enorme, né, de dançarinos, bailarinos, músicos, para representar a cultura brasileira, né, na Alemanha. Então foi uma coincidência, foi uma sorte do destino, né, parar justamente na Alemanha, onde aí foi a primeira vez que eu pude presencialmente ver como a nossa música é respeitada, como nós somos admirados.
Era exatamente isso que eu ia te perguntar. A música brasileira, ela já era conhecidíssima lá fora, até pelo belo trabalho da Bossa Nova, né? João Gilberto Sim. e companhia, tal, o ritmo diferente que conquistou Sim. aí a Europa. E continua ainda sendo respeitada a música brasileira? Vocês conseguiam juntar bastante público, não só de brasileiros?
Com certeza. O nosso público maior eram justamente os turistas e os nativos, né? Os europeus, os alemães. Eu pude nesse tempo todo, né, visitar outros lugares, como o Carnaval da Cultura, que a Alemanha toda, Berlim principalmente, tinha vários shows do Carnaval da Cultura, e sempre haviam brasileiros se apresentando, e muito, sempre com uma plateia muito grande. Eles adoram. Né? Eles adotam a sua cultura, né? Não esquecem dela. Eu cansei de ver apresentações de música erudita nos palácios, nos jardins. Eles preservam a sua cultura, mas também abrem para culturas que eles acham que são importantes. Isso é que é bacana, né? Saber que a cultura é uma forma, principalmente a cultura musical, né? É uma forma de você contar a história, de você aprender a história da sua civilização, da sua sociedade, do que foi, do que estamos passando, o que pode ser que aconteça mais tarde. A música conta, né, tudo isso de uma maneira mais branda, uma maneira que entra nos nossos ouvidos de uma forma melodiosa, por isso que a gente aprende tanto, né, e de uma maneira mais fácil com a música. Tá?
Olha que interessante, né? Você lá fora sendo reconhecida, aplaudida, aqui no Brasil também, mas eu acho que o grande público ele deveria ter mais acesso, né, aos nossos ritmos, porque o brasileiro pouco conhece os nossos próprios ritmos, ele importa muito, né, Ana?
Sim, sim. É preciso que as pessoas atentem para essa gama de ritmos, né, diferentes, sonoridades diferentes, as influências que nós recebemos e que nós exportamos também, né, porque muitos ritmos são exportados também para fora do Brasil, né? Então, nossa, a gente tem que valorizar mais, né? A gente tem que ter mais esse espírito, né? De patriotismo mesmo, né? Nós moramos, nós vivemos, né, numa terra muito produtiva, principalmente culturalmente muito produtiva. Então, é importante que isso seja passado de geração para geração.
Bom, você faz parte dessa safra muito boa que o Brasil teve, da música brasileira, de ritmos, de sonoridades, de letras maravilhosas. Hoje a gente vê aí uma nova roupagem, para nossa alegria, a produção brasileira, ela continua aí a todo vapor, com ritmos, até a tecnologia, né, até a modernidade nos equipamentos aí, consegue trazer aí novos estilos musicais, né, com aprimoramentos, enfim. Você acompanha, você vê aí novos nomes, por exemplo, resgatando grandes clássicos de antigamente, Cartola, Noel Rosa, e fazendo aí releituras em outro ritmo, em outro estilo. E a geração muitas vezes nem sabe que essa música já existia desde a década de 20,
verdade,
30, 40.
Verdade.
O que, que você acha disso, Ana?
Eu acho muito bom que novos artistas, principalmente esses que estão ganhando notoriedade, né, muito rapidamente, como você disse, a tecnologia ela faz com que isso aconteça, né? A velocidade para você passar a conhecer o artista é muito maior. Então, isso é muito importante. A gente está vendo em todos os segmentos jovens artistas regravando clássicos da música brasileira. E aí sim, aí começa, né, a aguçar a curiosidade dessas novas gerações, de conhecer, essa música é nova. Não, essa música tem 50, 60, 70 anos. Você está ouvindo agora, quer ouvir um pouco mais do artista. Então, essa renovação, essa nova roupagem para clássicos da música brasileira é muito importante. É assim que a gente começa, continua, né, a valorizar o que nós temos, esse ouro que a gente tem, né?
Que maravilha, muito bom. Ana, e para amanhã? Amanhã você estará lá no palco do Teatro Raul Cortez. Esse espetáculo, O Expresso de Minas, show com você, Ana Egito, chegando aqui em São Paulo, apresentação única. Ele já esteve lá, aí no Rio de Janeiro. Você pretende levar esse espetáculo para outras localidades do Brasil?
Sim, a reabertura, né? Pós-pandemia. Nós fizemos em novembro, em outubro, aqui no Rio de Janeiro, uma live, não foi um teatro aberto, fizemos um teatro mais fechado ao público. E agora é a primeira apresentação aberta ao público no coração de São Paulo, no bairro Bela Vista, Teatro Raul Cortez, que é um teatro conceituadíssimo, que recebe também grandes musicais, grandes artistas. É o primeiro, dia 7 de maio, quer dizer, para mim é uma data, vai ser uma data marcante para o resto da minha vida, porque eu sou uma entusiasta com o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. É o nosso coração pulsante. Daí nós sim vamos fazer uma turnê nacional, e a proposta é seguir uma turnê internacional, porque, como nós já conversamos aqui, são tantas outras culturas que aceitam a nossa cultura musical de uma maneira tão carinhosa. Então, o objetivo, o intuito é fazer o Brasil, essa turnê pelo Brasil, e seguir em frente. América do Sul, América Latina, Europa, é o que a gente pretende, né? É o que a gente quer.
Que maravilha. Bom, o Teatro Raul Cortez fica na rua Doutor Plínio Barreto, número 285, na Bela Vista. Você pode chegar antes com antecedência para poder aí se organizar e acompanhar esse belo espetáculo. Apresentação única, portanto, programe-se e curta aí o Expresso de Minas com a cantora Ana Egito. Essa simpatia, dona de uma voz maravilhosa, tenho certeza que você vai adorar. Mas eu tenho certeza que a Ana teve muita dor de cabeça para escolher o repertório, né, Ana?
É uma dor de cabeça, porque é um repertório vasto. Então eu procurei trazer ao público canções que marcaram, né, uma gama maior de pessoas, canções conhecidas, canções representativas, como Canção do Sal, que foi a primeira música de trabalho do Milton Nascimento. É uma música que fala, né, do trabalho dos catadores de sal. Então, isso é importante. Temos aí Travessia, como eu já citei, que foi uma música que ganhou um festival, uma música que embalou, né, corações, e corações embala até hoje. Temos, enfim, Cais, Beijo Partido, temos Soninho Horta, Trem Azul, tem várias músicas que com certeza todos conhecem e que muitas dessas músicas marcou momentos muito importantes na vida, né, da gente, né, em episódios, em amores, enfim, em alento, em momentos de paz, por que não, claro, e também de alguma tristeza, mas que a música deu aquele alívio, aquele sopro, né, na alma da gente, no coração da gente. Então é um show, eu acho que é um show emocionante, as músicas são realmente tocantes, eu tenho uma resposta do público sempre muito, muito positiva e emotiva para esse repertório. Foi difícil escolher, mas eu acho que valeu a pena.
E qual dessas músicas que você vai apresentar amanhã no palco do Teatro Raul Cortez que você gostaria de fechar a nossa conversa aqui no De Papo Pro Ar?
Olha, fazer esse repertório já foi difícil. Mas vamos lá, eu já citei algumas músicas e eu gosto muito de Caxangá. Acho uma música forte, bacana, enfim, uma música forte, uma música bonita, e que está praticamente fechando esse show. Acho que é de bom grado. Caxangá, Elis gravou, além do Milton Nascimento. É uma música muito bacana.
Que honra falar com você, Ana Egito.
Olha, a honra foi minha. A Rádio USP é uma referência, principalmente porque não é só notícia, porque é cultura, porque é ensinamento, é conhecimento. Então, o prazer é todo meu estar aqui no programa, abrindo meu coração com vocês.
Ótima apresentação amanhã no Teatro Raul Cortez, Ana.
Muito obrigada mesmo. Um abraço grande. Se puder, por favor, compareça ao show. Vou ter o maior prazer em recebê-lo, assim como seus ouvintes.
Meu patrão. Em volta do fogo, todo mundo abrindo jogo, conta o que tem pra contar. Casos e desejos, coisas dessa vida e na outra, mas nada de assustar. Quem não é sincero sai da brincadeira correndo, pois pode.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.